isso já oramos nessa manhã, que devolvamos para o Senhor toda a nossa mente, todo o nosso coração, toda a nossa boca, para que Ele fale. No versículo 22, a sabedoria diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ela já estava com o Senhor. Porque, irmãos, ela é o Senhor. Quando ainda não havia abismos, eu fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era eu seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Alegrando-me perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. A sabedoria já edificou a casa, irmãos. Está comportando dentro dela, desta moradia celestial, as delícias da parte do Senhor. Capítulo 1 do mesmo livro de Provérbios, irmãos. Preceitos básicos da parte de Deus para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, buscando conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, para que vivamos melhor nessa terra, para que andemos não como as gentes andam, que eram maus aos olhos de Deus. O Senhor, irmãos, está visitando algumas nações. Quem sabe a nossa está passando por uma visitação de Deus por esses dias. a qual está separando verdadeiramente aqueles que servem e aqueles que não servem. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, irmãos. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai. Não deixes o ensinamento de tua mãe. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Se disserem, vem conosco, a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, tranguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. A sabedoria, irmãos, é um princípio de Deus na vida de todos aqueles que querem uma vida com o Senhor. O entendimento da vontade de Deus nos aproxima quando buscamos o conhecimento de uma vida santa diante de Deus. Uma vida sem manchas. Uma vida sem desvarios que o mundo apresenta. Por esses dias, aqueles que se dizem irmãos também têm se entrado por caminhos nesta terra em que estão vivendo conforme os acontecimentos desse mundo. A nossa vida hoje, irmãos, não consiste mais em reportagens, em notícias. Podemos até ouvir, mas isso não vai mudar o entendimento que temos adquirido, o conhecimento que já alcançamos, que temos agarrado com mão forte, irmãos. Isso não deve nos abalar jamais. Porque no passado, irmãos que sofreram tantas afrontas não se deixavam levar por vistas de seus olhos, porque almejavam novos céus, novas terras, eles criam, entendiam a promessa de Deus. Por esses dias, encerramos o livro, a leitura do livro de Josué. Esta semana, na segunda-feira, os irmãos varões que nos reunimos aqui, e realmente, irmãos, nos chama a atenção do que seja uma busca pelo conhecimento de Deus através da sua sabedoria. Foram homens, irmãos, que não amaram mais as suas vidas. Josué era um homem, irmãos, foi um homem que, com toda a promessa de Deus para o que aconteceria com a vida dele, no que diz respeito a avançar na direção de Deus, para entrar com o povo numa terra prometida que manava leite e mel, nem por essas promessas que ele tinha, Assim como nós temos uma promessa, irmãos, nós somos também filhos da promessa, porque temos herdado uma vida eterna para aqueles que alcançarem até o último dia. Há quantos que se perdem, infelizmente, irmãos? Mas para nós que pela misericórdia de Deus ainda tem tido um povo em que tem superado as afrontas e que jamais se desviam dele e não devem fazer isso jamais. Com toda a promessa que Josué recebe, nem por isso, irmãos, ele estava pronto, convicto, não, eu sou prometido, eu tenho tudo, eu posso tudo. Não era assim, irmãos. Josué, cada batalha, ele ia se santificar ao Senhor, pedindo misericórdia, porque ele verdadeiramente não podia nada. O Senhor é que ia à frente, podendo todas as coisas. A nossa batalha diária, irmãos, é movida, não por nós, mas o Senhor tem que estar à frente. Se alcançamos um não sei qual entendimento de achar que vamos conseguir tudo por nós mesmos, estamos enganados completamente, irmãos. Não podemos é nada. Quando eu lembro do Senhor hoje, pelos olhos espirituais, que me tirou do abismo da morte quantas vezes, não fui eu que saí desse abismo, o Senhor me tirou, irmãos. E Josué ali, de joelhos, pedindo a misericórdia do Senhor para que mais uma terra onde ele entraria a batalhar, porque o Senhor disse que ele deveria tomar, porque aquelas gentes não prestavam e não serviam. Por isso Deus mandou que tirasse todos. Por isso mandou aprisionar 31 reis daquelas localidades que haviam ali. Eram homens fortes, sim, que guerreavam. E juntamente pelo povo, ele se oferecia em sacrifício, irmãos. O Senhor chama Moisés e diz: agora escolhe um comandante, porque olhe a terra daqui de longe, porque você não vai entrar na terra prometida. Moisés podia espernear, irmão, mas como? Durante quanto tempo eu carrego esse povo, Senhor, e agora tu fazes isso? Há muitos que são assim hoje. Não, Senhor, não aceito, Senhor, isso eu não quero, Senhor. Não pode ser desse jeito, Senhor, haja uma outra forma para mim, mas não assim, Senhor. Eu não posso sofrer essas afrontas, eu não posso passar por isso, Senhor. Isso eu não quero, ó Deus, por favor. E Moisés fez justamente o que Deus mandou. Irmãos, é um fato, a gente ainda precisa buscar muita sabedoria de Deus, viu? É um fato real para o povo de Deus. Infelizmente, os irmãos passaram poucas e boas ali com o Senhor Jesus, estiveram com ele, mas nem assim eles viram o Senhor. O Senhor chegou a ponto de chamar Tomé de incrédulo, por falta de conhecimento, por falta de visão espiritual. Ele tinha olhos terrenos só. A gente precisa alcançar mais, viu, irmãos? A gente precisa batalhar a cada dia que haja um novo tempo, sabe? Para o povo de Deus aqui na terra, para buscar mais sabedoria do alto, mais conhecimento de Deus, não entristecer tanto o coração do Senhor, né? Com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala. Né? A gente precisa buscar, irmãos. A gente já congrega aqui há quantos anos, né? Cada ponto dessa cidade já viu o testemunho da igreja local de Paranaguá. né? Eu peguei parte desses locais, não peguei desde o princípio, né? Mas precisamos avançar no conhecimento, na sabedoria, uns aos outros, irmãos, todos, do menor até o maior. Precisamos entrar no encorajamento de uns para com os outros. Precisamos avançar nesse entendimento de que lá no passado era assim, um irmão não vem uma, não vem duas reuniões, na terceira já tem que ir atrás. Irmão, daí irmão, como é que está? Puxa, vamos lá, irmão. Vamos lá, está fazendo falta, irmão. Eu preciso de você, irmão. Venha comigo, porque senão eu tendo a cair também, porque eu preciso de você, irmão. Fazemos parte de um corpo. Somos membros uns dos outros, necessitamos tanto uns dos outros, irmão. Princípio de sabedoria. Princípio da vontade de Deus. Se estamos aqui para fazer a vontade dele, temos que avançar nesse sentido. Ah, eu não posso ir hoje, mas irmão, ora por mim, irmão. Estejam aí na comunhão, mas orem por mim, irmão, porque eu sei que a batalha é dura. Tem uma nova Canaã nos aguardando, irmão. Há muita batalha. Se eu não estou presente, mas tem os comandantes que estão lá, estão batalhando juntamente comigo. Irmãos, não esqueçam de mim, irmãos. Batalhem por mim. Sabemos que é assim, irmãos. Cada representante aqui sabe de suas famílias, de seus vizinhos. Cada um de nós sabe, irmãos, do que estamos falando dessa manhã. Há uma guerra aí fora, irmãos. Espiritual. Não olhamos para essa guerra natural. É espiritual, irmãos. No Números, livro Números, capítulo 27, irmãos. Capítulo 27, versículo 12, irmãos, de Números. A palavra de Deus, irmãos, é uma história escrita, mas por revelação. Tudo que está escrito... Amém, porque foram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Mas a revelação por meio desta palavra escrita, irmãos, nem todos vivem nesta terra com revelação. Muitos estão detidos apenas no que está escrito. Alguns até deixam uma Bíblia aberta, né, em cima de uma mesa, de um... Mas aquilo não fala nada, irmãos. Infelizmente. É só um livro aberto. Agora, quando é revelado, irmãos, o livro pode estar aberto, fechado, de qualquer forma. Porque é o Espírito Santo que começa a falar. O que era escrito, irmãos, ficou escrito. O que é do Espírito se multiplica, se transforma a todo instante. Eu gosto sempre de lembrar que uma vez um irmão leu 100 vezes a palavra de Deus, mas como ela se multiplica, se transforma a todo instante, nunca mais ela é a mesma. Porque o Espírito Santo fala pela boca de Deus. Aqui foi falado pela boca de homens, através do Espírito Santo, mas homens escreveram. Mas o Espírito Santo sendo revelado, Carla, é algo que transforma a todo instante. Nunca mais vai ser o mesmo. O que ele está falando agora, Carla, amanhã, você vai ver com mais clareza, porque ele vai falar no teu coração com muito mais clareza do que agora. Essa é a verdade de uma fé genuína no Senhor. No versículo 12 diz assim: depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zin, na contenda da congregação, fostes rebeldes. Irmãos, imagine Moisés, depois de sofrer tanto na mão de um povo rebelde, ser chamado rebelde. Um povo que murmurava todo o tempo. Tiraste-nos de uma terra que nos dava de comer para deixarmos morrer no deserto. Ser chamado de rebelde pelo Senhor, irmãos. Quem sabe quantas vezes o Senhor me chama de rebelde e eu não tenho ouvidos para Ele. Mas Senhor, eu tento cooperar, eu tento falar aquilo que Tu está fazendo no meu coração. Assim foi com Moisés. Irmãos, ele fazia toda a vontade de Deus por um ato de rebeldia. Na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Quantas vezes somos chamados a santificar ao Senhor, irmãos, e não santificamos? Quantas vezes somos convocados para ser participantes da obra do Senhor na terra e não obedecemos? A proposta, irmãos, de hoje, para todos nós, é que encontremos ainda a misericórdia do Senhor para alcançar um pouco mais de entendimento, de sabedoria. Porque senão, irmãos, eu entendo que não estamos santificando conforme o Senhor tem se agradado. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zin. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que os faça entrar. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Há muitos espíritos, irmãos. Há muitos espíritos. Devemos analisar muito bem quais são os espíritos que estão na Terra. Há espírito de discórdia, há espírito de contenda, há espírito de insatisfação, há espírito de murmuração, há espírito de rebeldia. Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, disse Deus. Impõe a tua mão sobre ele e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele a tua glória. O Senhor chama Moisés de rebelde, mas determina que ele tenha a glória de Deus. A nossa rebeldia, irmãos, tem sido convertida muitas vezes em amor de Deus pela nossa vida. Ele se compadece. Ele tem um compadecimento tamanho que custa nos acreditar, porque nós não temos esse compadecimento. O nosso coração não habita bem algum, está escrito. Para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim. Perante o Senhor, conforme a sua palavra, sairão e conforme a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Aqui entende-se claramente que Moisés foi sujeito ao Senhor, a todo mandamento, a toda ordem de Deus, para fazer conforme a vontade de Deus. Que possamos entender, irmãos, buscar um conhecimento de Deus, de que a palavra dirigida ao longo de tantos anos na nossa vida, essa palavra tem que fluir um resultado vindo da parte de Deus sobre nossas vidas, irmãos. E para isso, há um sacrifício a ser pago. Para isso, precisamos nos colocar na disposição e dispensação de Deus para a vida de cada um de nós. Não podemos andar conforme as gentes andam, não podemos andar conforme nós queremos andar, porque hoje, se somos tirados e separados para Deus, já não somos donos de nós mesmos. Aqui mais na frente um pouquinho, no capítulo 34, Deuteronômio. Confesso que vi o Senhor dando uma direção nessa manhã para todos nós, irmãos. Quando o irmão falou, através daquele cântico, né? Tua face eu quero ver, Senhor. Eu vi o Senhor dando uma direção para vermos o Senhor verdadeiramente, irmãos. Precisamos buscar ousadia e conhecimento, sabedoria. O capítulo 34... Vou procurar ser um pouco mais rápido aqui, irmãos, para que a gente possa entrar em todo esse contexto que eu vejo que o Senhor está dando uma direção nessa manhã. no capítulo 34 de Deuteronômio, que diz... Obrigado, irmão. Alguém trouxe água para mim aqui, né? Eu só não vi quem foi. Emanuel, né? Obrigado, irmão. O versículo 1 diz: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. O que Deus promete, irmãos, Ele não volta atrás. Se Ele tem uma promessa com você, se Ele tem uma promessa comigo, irmãos, Ele não vai voltar atrás. Ele não vai recuar, irmãos. Nós é que precisamos avançar. Ele já fez a parte dEle. Ele já prometeu. Só precisamos avançar, irmãos. Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás, disse ele a Moisés. E o versículo 5: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente Bet-Peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os seus filhos de Israel, plantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. Versículo 9, irmãos. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os servos, e toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Irmãos, nós vemos aqui realmente que o Senhor está edificando um povo, mas Ele quer um povo sadio, um povo saudável, irmãos. Um povo a que não haja nenhum tipo de enfermidade. A enfermidade espiritual é algo que está acabando com o povo de Deus na terra, irmãos. Há muitas coisas se apresentando aí fora, muita coisa que a gente vê, que ouve, que está tornando um povo raquítico, irmãos. Um povo que não está levando com seriedade aquilo que o Senhor um dia instituiu para que fosse santo, irrepreensível, irmãos. Irrepreensível. Há quantos sendo escancarados aí, escarnecidos, irmãos. Há quantos homens de Deus sendo transformados em escória. Há quantos homens de Deus, irmãos, por falta de conhecimento. Meu povo pereceu por falta de conhecimento, diz a palavra. O Senhor está instituindo, irmãos. O Senhor vem falando. O Senhor vem dando direção. O Senhor quer um povo zeloso de boas obras. O Senhor está buscando, esperando ainda, irmãos, encontrar. Por causa da sua misericórdia, irmãos, por causa da sua misericórdia, muitos que se dizem crentes nessa terra ainda não foram consumidos, por causa ainda da misericórdia do Senhor, porque pelos atos, pelas práticas, levando um povo após si, irmãos, que para direção nenhuma vão, nem eles, nem aqueles a que seguem ele. A proposta, irmãos, para essa manhã, para cada um de nós, é buscarmos um compromisso mais sério com o Senhor. Um compromisso de coragem. Josué foi um homem de coragem, irmãos. Humilde, piedoso, mas corajoso. Que sejamos homens, mulheres, jovens, crianças, de coragem. Um dia, Lucas chegou aqui e disse, eu quero ser como esses irmãos, eu quero... Isso traz uma alegria, Carla, de ver crianças sendo envolvidas por um propósito que Deus está colocando no coração enquanto pequenos. Eu levei 30 anos, irmãos, para começar a entender os princípios de Deus para a minha vida. Mas já era uma promessa, eu com 20 anos, eu dizia que ia mudar de vida com 30 anos. Deus já falava, mas na minha impiedade, na minha surdez, na minha ignorância, eu não sabia que o meu casamento era com o Senhor Jesus com 30 anos. E eu falava 10 anos antes, e eu tinha uma vida totalmente tortuosa. Eu achava que eu ia alcançar uma esposa, um homem de caráter, ele se compromete com a sua esposa. E os dois vão viver ali. Mas eu não entendia que era para viver para o Senhor. E faltava um mês para eu completar 31 anos, irmãos. E a profecia se cumpriu. Com 30 anos, eu estava de joelho me casando com o Senhor. Mas quando eu escuto uma criança falar, eu quero, sabe, começar a estar com os irmãos, a entender dos irmãos, a viver com os irmãos. O que é isso, irmãos, se não é o Senhor? O que pode ser mais além disso? Há muitos descrentes que não entendem essas coisas. Há muitos que contradizem para sua conta e risco, porque um dia não é por mim. Eu não me entristeço por eles. Não me entristeço por mim, me entristeço por eles. Porque há um dia, irmãos, o Senhor vai cobrar todo o juízo dessa terra. Se eles contradizem, se eles mentem, se eles duvidam. Mas não, irmãos, há uma batalha ainda aí fora. Há uma batalha. A gente luta, luta, luta. E muitos que a gente fala, fala, fala e não entra. Não, estão tapados. Mas alguém que vem e diz, e eu quero, porque eu preciso estar com eles, com os irmãos, eu quero aprender mais deles. O Senhor nos dando assim um lampejo, como diz o Erling, né? Dando um lampejo de alegria nos nossos corações, de saber que ainda há esperança. A terra diz que a esperança é a última que morre. É mentira, porque a esperança nunca morre. Irmãos, a proposta para hoje, irmãos, é quem quer ser sábio, busque sabedoria ainda. Quem quer entender, busque entendimento ainda. Quem quer conhecer, busque mais conhecimento ainda, irmãos. Porque ela se revela toda hora, ela fala a todo instante. Nunca vamos completar tudo que está aqui, irmãos. Porque o beabá nós já aprendemos. O princípio já aprendemos, irmãos. Agora é só deixar o Espírito Santo continuar fluindo. Ele está aqui, ele fala. É deixar ele falar a todo instante. No sentar, no levantar, no deitar, no levantar, andando pelos caminhos. Quando teu filho, lá em tempo futuro, perguntar, pai, quais são os estatutos e juízos que o nosso Deus nos ensinou? Então a Carla vai dizer assim, filho, éramos servos de Faraó no Egito, éramos escravos desse mundo, e o Senhor com poderosa mão nos arrancou de lá, Senhor. E para lá nós nunca mais vamos voltar, porque o Senhor é conosco. Nunca mais vamos voltar para aquela terra, terra de escravidão, em que somos sujeitados a tudo que não presta, irmãos. Que esse dia seja um dia marcado no coração de cada um de nós, irmãos. porque foi o dia que Deus fez para que cada um de nós estivéssemos aqui. Que sejamos envolvidos por Ele e aprendamos a buscar cada vez mais conhecimento e sabedoria. Senhor, eu quero engrandecer o Teu nome nesta manhã. Quero bendizer o Teu nome pelos Teus feitos a um povo errante, Senhor. A um povo que estava totalmente, Senhor, voltado às coisas desse mundo, ó Deus, mas hoje tem buscado a Tua face a face, Senhor. Hoje, um dia na Tua glória, estaremos face a face com o Senhor. Mas hoje, ó Deus, Tu falou com Moisés um dia face a face, e hoje o Teu Espírito Santo nos revela face a face, Senhor. Nós queremos entender que a Tua vontade, Senhor, ainda é para que estejamos aqui nessa terra, porque há muito povo ainda, Senhor, envolvido com agentes desse mundo que precisam chegar ao conhecimento da verdade, Senhor. Cristo Jesus, revelado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, seja também um espelho vivo, Senhor, nessas vidas que estão aí fora, Senhor. E para nós aqui, ó Deus, que Tu já tiveste, com a Tua misericórdia, deixado alcançar, Senhor, o que de bom grado, Senhor, temos recebido, então, por favor, Senhor, conserve em nossos corações, ó Deus. Não permita que em tempo algum, Senhor, seja arrancado de nós aquilo que com tanto sacrifício foi colocado, Senhor. O sacrifício de morte, morte de cruz, Senhor. Porque para isso fomos alcançados. O Senhor um dia, Senhor, orou por nós para que estivéssemos hoje aqui, Senhor. A oração do Senhor Jesus, não oro só por esses, mas por aqueles que ainda hão de te encontrar, ó Deus, Ele disse. Então, Senhor, nós estamos gratos a Ti. Felizes porque se cumpre todas essas promessas, todas essas profecias que um dia o Senhor ordenou pelos Teus servos que passaram por essa terra e deixaram um testemunho vivo que fala até os dias de hoje em nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo que Tu estás fazendo, Senhor. E aquilo que Tu quer fazer ainda, Senhor, que sejamos vasos em Tuas mãos, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, transformando cada um de nós, Senhor, e dando um testemunho de sabedoria nesta terra, Senhor, a qual os olhos do mundo, Senhor, estão voltados para nós, para verem aquilo que nós ainda temos recebido de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por toda essa revelação que está sendo feita, Senhor, na terra. Obrigado em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado pela família do Erlen ali, Senhor, retirados ali também no Rio de Janeiro. Que o Senhor esteja falando ali também com esses irmãos, esteja revelando também nos corações, ó Deus, que seja uma palavra, Senhor, de edificação, Senhor, a qual o mundo precisa, o mundo carece nos dias de hoje, Senhor. Palavras que edifiquem, palavras sábias vindo da Tua parte, Senhor. Essa é a oração que queremos fazer nesse dia, Senhor, em agradecimento a Ti, Senhor, e também pelos próximos dias que hão de vir, porque sabemos, Senhor, que a batalha ainda não cessou, ó Deus. A batalha só vai cessar no dia que herdarmos todas as coisas, Senhor. E esperamos em Ti, Senhor, que nenhum se perca, Senhor. Nenhum do nosso meio venha se perder. Mas que todos venham, Senhor, a estar frente a frente, face a face com o Senhor, no grande dia que é aquele que Tu tens prometido para cada um de nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, que possamos receber esta palavra do Senhor, que possamos herdar naquele histórico que temos herdado da parte de Deus, que precisamos alcançar, precisamos avançar cada vez mais na direção de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos.